Express Cultura.
Meio-dia 31, quarta-feira, 3 de outubro de 2018. Ótima tarde para você que está na sintonia da Rádio USP aqui em Ribeirão, em toda a região. Você também que nos ouve pela internet em jornal.usp.br ou ainda pode baixar o aplicativo no seu celular, o Jornal da USP, e levar a Rádio USP onde quer que você esteja. Muito bom a gente fazer companhia para você, não é mesmo, Khaled? Boa tarde para você.
Olá, Cláudia. Boa tarde. Boa tarde a todos sintonizados 107,9.
Nossa, hoje eu vou te falar uma coisa, viu? Tá muito quente aqui em Ribeirão, 35 graus marcando o termômetro aqui, você acredita? Quer ligar aí, Khaled, o ar? É bom, que... né?
Vamos ligar?
Aonde tá aqui o controle? Pode deixar. O controle tá aqui, ó, olha. Bem bacana, a gente tá aqui no estúdio hoje cheio de gente, você vai ter uma surpresa, você que está ligado hoje no Express Cultura. Você vai ficar ligado e pode fazer perguntas, inclusive, né, Khaled? 3315-4660, a gente vai liberar para perguntas.
Podemos, exato.
Também o Express Cultura no Facebook, entra lá no Express Cultura no Facebook, você pode também conversar com a gente, pedir uma música, indicar um poema para o Khaled colocar nos nossos stories, lá
Isso.
da página do Facebook, né? Bem bacana, o Khaled toda a tarde... Depois do almoço, ele costuma colocar um poema diferente. Fique à vontade para indicar o seu preferido também, ou sua música, ou fazer uma pergunta, participar aqui da nossa entrevista. Vale muito a pena você estar aqui com a gente. E também tem o nosso e-mail, expresscultura@usp.br, para você realmente nos enviar algo que está acontecendo, de repente, aí na sua cidade, aqui perto de Ribeirão. Está acontecendo um evento aí e você quer contar para todo mundo? Pode contar com a gente aqui no Express Cultura, que a gente vai espalhar a notícia para todo mundo, é ou não é, Khaled?
É isso mesmo, às vezes, né, você, né, os nossos ouvintes estão sabendo de alguma coisa que...
um cantor novo.
Não chegou, exatamente, não chegou aqui no Express Cultura ainda.
É.
Pode mandar, a gente né, divulga sim.
Estamos abertos aqui para receber você que sempre nos prestigia, nos segue aqui no Facebook, nos ouve pelo rádio. É muito bom, né, ter todos vocês por aqui. Meio-dia 34.
Vamos lá?
Já que o número até sugere 1, 2, 3, 4, vamos em frente.
Entrevista.
O Express Cultura hoje super especial, Cláudia. A gente está recebendo a pajé Uaxi Iauanauá. Ela vai trazer, ela está aqui em Ribeirão Preto trazendo um pouco da cultura Iauanauá essa semana em Ribeirão Preto. Ela veio junto com a Sabe e também a filha dela, que é a Tan Nantan. O Assaro, a Nantan e a Uaxi. Uaxi, boa tarde, tudo bom?
Sim, boa tarde.
Uaxi, eu acho que vamos começar do princípio ali, né? A gente não conhece, eu pelo menos não conheço muito. E aí, eu acho que eu vou te perguntar muitas coisas que você vai falar, mas... Né?
Pra leigos, vamos dizer.
Exato,
assim.
Exato, pra leigos,
tá,
exatamente.
Tendo esse contato pela primeira vez, né, com o pajé, é muito difícil, né? Ainda mais uma mulher, eu acho que essa é até a primeira pergunta, não é ou não?
Pode ser, não era, mas vai ser. A gente queria saber, né, não é muito comum, né, as mulheres se tornarem pajés.
Não.
E como que foi esse seu processo, né, para se tornar uma pajé?
Então, eu fiz o juramento sagrado do meu povo. Eu entrei para fazer o juramento não por amor, eu entrei pela dor. Primeiro eu tinha perdido meu pai, segundo eu perdi a minha mãe. Mas a minha irmã, Putanin, ela foi a primeira mulher a fazer o juramento sagrado. Depois que os homens abriram, meu pai abriu para minha irmã Putanin e para minha outra irmã. E depois delas, vem eu também fazer o juramento sagrado do meu povo Iauanauá.
E antes da Putanin se fazer o juramento, não existia mulheres pajés?
Não existia.
Não era aceito, é isso?
Não, nunca foi aceito. Nem na história do nosso povo que alguma mulher fizesse esse tipo de coisa. Um juramento sagrado para nós é muito forte, era muito sagrado, é como se quebrasse um tabu.
Uhum.
Então meu pai fez com que fez a minha irmã quebrar isso, porque os homens já tinham começado.
Foi um desafio. Então, o seu pai e a sua irmã eles tiveram que desafiar muitas coisas, né?
Pra... Sim, sim.
Uhum. O Axi, como que funciona? Aliás, eu quero dar um passo para trás. Qual que é o papel de um pajé, de uma pajé, dentro ali da comunidade? O que que ele faz? Qual que é o significado dele ali dentro?
Então, eu sou estudante de pajé. Eu fui iniciada pelo Tatá. O Tatá era um grande líder espiritual. Ele era um rei no mundo, no nosso mundo espiritual. Quando ele olha, alguém perguntava para ele, Tatá, você é um pajé? Ele dizia, não, eu não sou pajé, eu sou um cheirador de tabaco. Então, e eu penso, eu sou aluna dele, eu não me sinto pajé. Eu me sinto uma cheirador de tabaco assim como ele. Eu sou aluna dele.
E eu achei... Hoje os Yawanawás, a tribo de vocês fica onde? Qual parte do Brasil? Ou vocês já estão mais espalhados?
Não, nossa tribo, o povo Yawanawá fica na terra indígena do Rio Gregório, na margem do Rio Gregório. Fica no Acre, entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul, tem um rio chamado Gregório e sobe o Rio Gregório. E para chegar lá, 8 horas de barco, subindo. Muito longe.
É bem longe.
Foi sempre neste local que vocês ficaram ou vocês foram migrando para ele?
Não, sempre, toda a vida, nós ficamos lá. Meu avô fez o primeiro contato. Então, o que aconteceu? E o que dividia? O Rio Gregório, de um lado indígena, de um lado patrões. Então, isso que dividia. Mas toda a vida, aonde foi... que nós ficamos e aí até aí permanece.
É um lugar afastado, ou seja, não tem muito contato, então, com outras pessoas.
Nós moramos bem na reserva, bem longe. Tá. O outros povos fica mais para trás, mais para baixo, baixo.
Deu para preservar bastante também a cultura de vocês, né?
Sim, sim.
Você estava me contando, né, de um... aqui, antes da gente... É lógico, né? Antes da gente...
Bate-papo anterior.
O bate-papo começa, são muitas dúvidas. Você estava me contando sobre, né, que houve um período em que os Yawanawás não queriam mais falar a língua deles. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre isso. Como que foi? O que foi isso? E como que está agora?
Então, eu... Logo no contato, nós tivemos muita dificuldade. Porque... Primeiro contato, morreu muito o Yawanawá por causa de muita doença, muita coisa. E segundo veio a religião, veio a missão Novas Tribos e disse que não podia nós falar mais nossa língua e nem fazer nenhum tipo de trabalhos com nossos trabalhos rituais, porque o nossa cultura era diabólica. Então, isso teve um problema muito sério, que tivemos que... Meu nome em português é Luzia, em nome Yawanawá, eu sou Axi. Antigamente, naquela época, nós não podíamos colocar o nome em português, na língua, mas sim, só em português. Então, teve muito problema.
Isso foi quando, mais ou menos, assim...
Que década?
Começo do século.
As três gerações.
Eu não lembro.
Então, tranquilo.
Tudo que é diferente para o homem, né? Que eles acham que é diferente, acaba, ao invés de incorporando, né? Rechaçando e querendo fazer com que se torne mais próximo à cultura que ele acha que é a correta, né? E não a cultura, preservar a cultura como deles, indígena, né? Que é tão importante, que é a base do Brasil, né?
E como que foi esse retorno, né? A busca ao conhecimento, né? Porque, pelo que eu entendi, houve um tempo que, né? Com esse contato... Se perdeu muito, né, do que era ensinado. Como que foi esse retorno? Quem buscou o
então,
conhecimento?
Quem buscou isso é meu pai. Como ele era um grande líder espiritual, ele fez com que o meu irmão ele foi trabalhar para os patrões, ele queria muito que o meu irmão também estudasse a língua portuguesa. Uhum. Então, meu pai, na época, eu não tinha nascido ainda, mas meu pai fez com que meu irmão estudasse, aprendesse a estudar. Meu primo também, o Nixuacá, o cacique Nixuacá, Biraci Brasil e Yawanawá. Então, meu pai incentivou para que eles estudassem e para que eles conhecessem, ver se tinha um outro povo, assim como nós também. E eles foram em busca de saber se nós tínhamos algum apoio, algum direito. Uhum. Tipo, ele foram estudando, foram conhecendo a língua portuguesa. E aí eles foram atrás do nosso direito. Quem começou a buscar tudo isso foi o meu primo. Meu pai repassou tudo ao meu primo, Nixuacá, que é o cacique. E aí ele começou a retomar tudo de volta. E aí ele começou a viajar e conhecer e conhecer que nós tínhamos direito. E aí ele achou a FUNAI. Hoje meu irmão é funcionário da FUNAI. E meu primo é um grande líder espiritual. E aí ele começou a conhecer outros povos, ele começou a se unir com outros povos que têm a política indígena. Uhum. E aí ele começou a saber que nós tínhamos direito à terra, nós tínhamos direito a tudo. Foi isso.
Uma verdadeira aula hoje aqui no Express Cultura, hein?
Sim, exatamente. Se alguém tiver alguma pergunta, o nosso telefone está liberado, 3315-4660, e também aqui pelo Facebook, Express Cultura. Eu já estou com a página aberta aqui, qualquer pergunta que o pessoal mandar, eu já repasso aqui para Pajé. Pajé, e hoje em dia, você estava me contando, né? É tão engraçado isso, né? Porque falaram-se muito, né? Quando tiveram contato, que falaram muito mal, né, da sua cultura e tal, e hoje em dia vem gente do mundo todo buscar conhecimento com você.
Sim. Nós somos um povo bem aculturado, mas também preservamos muito a nossa cultura, a nossa espiritualidade. A gente trabalha aos dois lados.
Uhum.
E tem gente que estuda o mundo do branco, tem gente que só estuda a ancestralidade, a nossa cultura. Por exemplo, eu nunca estudei o mundo do branco.
Sim.
Eu não sei muito bem nas coisas. A única coisa que eu sei é que eu gosto de estudar é só o meu mundo. E só o mundo espiritual. Só o que eu gosto e eu tenho paixão por ele.
E o seu...
O outro lado eu não sei.
E o seu estudo ali, no, né, a partir do juramento sagrado, quanto tempo você já está com esse estudo, né, sobre o sagrado, sobre a sua cultura?
Então, eu fiz o juramento sagrado... Não sei que ano foi, mas...
Entendi. E...
2006,
mais ou menos, né? E agora, chegando aqui em Ribeirão Preto, você está essa semana aqui em Ribeirão. Me conta quais atividades você vai fazer aqui na cidade.
Então, eu vim para mim trabalhar, fazer cerimônias, rituais com a ayahuasca, que chamamos de Uni.
Uhum.
Também estou fazendo atendimento individual. Estou fazendo roda de rapé com cantos.
Vai acontecer uma roda hoje, né? Que seria
hoje à noite, uma roda de rapé e sananga.
O que que é? O rapé eu né, conheço um pouquinho, assim, né? A sananga eu queria que você... Aliás, explica pros dois, né? Os dois, o que
conhece,
que é o rapé?
Você conhece, né, Kaled? Mas eu não.
Então.
Então eu vou representar os ouvintes.
Exato.
Aqui.
Explica um pouquinho. Sim. Pra gente. Como que
então,
é...
pra nós, pra mim, o rapé é uma mistura de tabaco e tsunu. Tsunu é uma árvore nativa, não plantada, que desde os nossos conhecimentos, dos nossos tempos imemoriais, e nós conhecemos, nós Yawanawá conhecemos, é uma árvore que é só para fazer a mistura do tabaco para fazer o rapé.
Uhum.
Então tiramos a casca, a árvore, e queimamos e tiramos a cinza, fazemos toda a mistura e aí que fabrica o rapé. Para mim, o rapé, ele é muito sagrado. Muito, muito sagrado. Antigamente, no tempo do meu avô, nenhuma mulher, nenhuma criança passava rapé. Só pessoas de 50, 60, 70 anos, daí por diante. Uhum. Mas depois de tudo, aí agora, muitas pessoas usam rapé e até agora, até não índios também gostam muito e fazem muito rapé. Para mim, o rapé ele é muito sagrado porque usamos o rapé para nós ter o equilíbrio físico e o equilíbrio espiritual. Então, quando uma pessoa que faz o juramento sagrado, assim como eu passei um ano para mim poder chegar ao que eu estou fazendo hoje. Um ano de dieta, um ano isolada na floresta, você vê a floresta se transformando para você. Depois de tudo que eu passei, sem água, sem beber água, sem comer doce, sem manter relação sexual, deixando todos os seus desejos carnais, eu, depois de muitos anos, eu faço rapé trazendo toda essa energia bem das profundezas dos meus ancestrais Yawanawá para poder passar nas pessoas. E quando você passa o rapé, o meu rapé, você sente a força e energia da floresta. E eu faço o rapé tomando o Ni, que chamam de ayahuasca, na força da medicina da ayahuasca, para que as pessoas possam realmente sentir a força e a essência da floresta.
É uma renovação, né? Pelo que eu entendi, né?
Uma coisa que é legal falar.
Nós estamos também aqui com a Marcela, né? Marcela Lomas. Bem-vinda!
Uma coisa que é legal falar é que o rapé indígena, ele é soprado. Ele não é inalado, igual o rapé do povo não indígena, o rapé de branco.
Entendi.
O rapé de branco a pessoa cheira, né?
Sim.
O rapé indígena não, ele é soprado. Ele é diferente do uso tradicional do rapé do não indígena.
Entendi. Poxa, ficou bem... Eu acho que todo mundo compreendeu o significado. Aí a tua outra pergunta era...
Não, era exatamente isso.
Além do rapé...
A sananga, exatamente.
Então, a sananga, eu não gosto desse nome sananga. Nós, Yawanawá, chamamos canapa vutiuxucuti. É uma medicina muito sagrada para colocar nos olhos. Uhum. Ele serve para pessoas que têm problema de muita dor de cabeça, pessoas que têm problema de enxaqueca. Também ele, você passando ele, você que tem problema de visão, ele dá uma arrumada um pouco.
É a sananga, que eu não sei falar o outro nome. A sananga, ela é fisiologicamente falando, ela também trata glaucoma, essa pressão alta do olho, ela regula essas coisas também.
Uhum. É. E, por exemplo, esse ritual que você vai fazer hoje, ele tem a duração, ele é uma noite inteira, como que funciona? São 2 horas de ritual, é isso?
Sim.
E qualquer um pode participar, por exemplo? Qualquer
sim,
pessoa?
Sim, qualquer um.
Eu teria que... Como que faz? Por exemplo, eu quero participar hoje. Aliás, eu quero mesmo.
Será muito bem-vindo, aliás. Bem, aqui em Ribeirão Preto, a gente tem um instituto xamânico que chama Céu de Rosa Mística. É onde a gente está recebendo... nós temos a madrinha Elaine, que está recebendo o povo Yawanawá, compartilhando a sabedoria ancestral com a gente. Então, hoje, na chácara do Instituto Céu de Rosa Mística... Que depois eu posso pegar o endereço certinho para todo mundo.
Eu vou procurar aqui, Céu de Rosa Mística.
Céu de Rosa Mística. Tá. Tem no Facebook também,
tá.
Céu de Rosa Mística, que tem até o Como Chegar. Então, hoje tem esse ritual da roda de rapé, com a sananga. Eu vou aprender a falar o nome correto, é o Anauá. E sábado tem a cerimônia de Uni, que aí sim essa é a noite inteira.
Certo.
Com os cantos, a inoquição, maravilhosos. Assim. Além de tudo, né?
Eu tenho uma pergunta. Quando que vocês começaram a sair da aldeia e a distribuir esse conhecimento e essa roda que vocês fazem, né? Colocar isso também para nós, né? Assim, de fora da aldeia de vocês. Tem uma data específica? Começou com você? Começou com outras pessoas da aldeia?
Não. Então, eu fiz o juramento sagrado... Eu passei 2 anos no centro do meu irmão, mesmo depois de ter saído. Depois eu fui trabalhar com a minha irmã Putanin, que ela também tem um outro centro. É uma grande líder espiritual, que é a minha irmã. e passei também mais 2 anos no centro dela. E Putanã toda a vida me ajudou, como irmã, como mãe. Somos irmã e mãe, porque não temos mais mãe. E aí, Putanã viaja muito. Putanã viaja em nível de mundo. Uhum. Ela faz tour em vários países. E ela falou para mim, Uachi, eu queria que você também viajasse. E aí eu disse para ela, Putanã, eu tenho medo de viajar, eu não quero viajar. E ela estava indo para o México. Eu me lembro como hoje. Ela falou, Uachi, se você não viajar, ninguém nunca vai te conhecer. É, você nunca vai ser conhecida, ninguém nunca sabe se você existe. Porque você está com medo de viajar, com medo do avião. Uhum. E eu tinha muito medo do avião. E eu, quando eu viajei no avião, eu quase passei mal. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vi aquela escadona volante e eu também quase desmaiei de volta. Então, e tudo que eu vi assim, tudo
muitas novidades
grande,
ao mesmo
muita.
Tempo.
Né? E eu vi assim e eu pensei que eu estava sonhando. Foi um sonho assim, bem realidade. Você sair da floresta, vir para a cidade grande, olha, não é fácil não.
É um baque muito grande, né?
Nossa, eu quase desmaiei dentro do elevador. Eu senti que o meu coração estava saindo. E aí eu comecei, quem saiu primeiro foi minha irmã Putanã e a outra minha irmã Ruxarro. Elas que começaram a sair primeiro. Depois foi eu que vim aos poucos. Eu sou bem marinheiro, não tenho muitos anos de saída fora da aldeia, não. Minha irmã trazia muito grupo e eu trabalhava dentro da aldeia sem sair para fora. E até que, por incentivação dela, que hoje eu estou aqui. Hoje estou com a minha filha, Rokanatã, com meu companheiro Assaro, que sempre me ajuda muito. Nós dois trabalhamos junto. E minha filha e nós estamos todos aqui, conhecendo todos vocês também. Para mim, o que está acontecendo agora, nesse momento, é um sonho que está acontecendo comigo. Eu nunca pensei que eu ia parar aqui.
Foi um convite para você vir aqui para Ribeirão? Como foi?
Sim. Sim, foi um convite.
Vem cá.
Daqui, a Uachi, ela tem mais um percurso que ela vai caminhando.
Até voltar para a aldeia novamente.
A madrinha do Instituto, ela esteve agora, há pouco tempo, lá na aldeia da Uachi.
Ah, olha lá. É. Recebem também as pessoas de fora, lá na aldeia.
Sim, a nossa madrinha esteve lá para conhecer a floresta e agora trazendo... A Uachi esteve aqui o ano passado... Formou esse vínculo, esse laço com a madrinha do nosso instituto. Ela foi para o Acre, agora a Uachi volta de novo e daqui ela vai para o Rio Grande do Sul, Florianópolis, São Paulo e até para fora do país agora.
Olha,
né?
Só, é uma grande oportunidade aqui para Ribeirão Preto, né? Puxa vida.
Eu tô indo para... Eu trabalho aqui em nível de Brasil. Uhum. Eu tenho um grupo em Rio Grande do Sul, Santa Catarina... Aqui em São Paulo, capital. E agora estou começando aqui em Ribeirão. E depois eu estou indo para BH, que eu já tenho um grupo me esperando. E depois eu volto para o Acre, vou pela fronteira e estou indo para o Peru. Estou indo para Tarapoto. Lá vou participar de um festival internacional de música xamânica. Que quem está organizando é a minha amiga da Austrália. E tenho outros, Herbert Quintero e todo o seu grupo em Tarapoto... nos aguardando.
Puxa vida, que beleza, hein? Ó, falando em endereço, viu? Peguei aqui, viu, Khaled?
Legal.
Hoje, então, vai ser às 8 da noite.
Sim.
Hoje, às 8 da noite, então, esse encontro é Rua João Luiz Manzoli, 171, antiga Rua 4, condomínio Balneário Recreativa, aqui em Ribeirão Preto. Qualquer dúvida, acabei de entrar no Facebook, Céu da Rosa Mística. Muito fácil, lá também até tem uma maneira de você se localizar com mapinha, tudo, para chegar lá. Muito interessante.
E, ô Marcela, esse encontro com a Uachi vai se transformar numa obra dramática, é isso? Me explica.
É isso, é assim.
Que a Marcela é atriz.
Sim.
Então...
A ideia é assim, como as pessoas elas não têm muito esse conhecimento de o que é. E aqui, na sociedade não indígena, tem tido uma curiosidade muito grande sobre a bebida ayahuasca. Então, a ideia é contar essa história desse empoderamento dessa mulher que compartilha com a gente toda essa sabedoria. A gente vai contar a história dela e também apresentar de uma outra maneira a bebida sagrada, que ela é sagrada, ela não é entretenimento, sim, ela não tem nada a ver com drogadição, muito pelo contrário, ela é utilizada aqui em Ribeirão Preto, inclusive no Instituto Céu de Rosa Mística, para tratamento de dependentes químicos, e tentar romper um pouco esse preconceito que tem na nossa sociedade.
Pior que tem mesmo.
Em relação a cultura
a coisa
indígena.
Do novo, né? Que não deveria ser, porque é o antigo, na verdade.
Sim.
Se chocando com o novo. Então, é aquilo que eu falei, né? A gente tem medo do antigo, enquanto nós,
a gente
novos,
tem medo do
aqui
que
na
a gente
sociedade.
Desconhece.
É verdade.
Medo do
é.
Desconhecido, exato. E assim, nós estamos fazendo aqui, vamos fazer o registro das cerimônias, vamos fazer uma entrevista com depoimento da pajé, vai gerar um mini documentário. Em cima desse mini documentário, criação de um espetáculo performático que unifica todas as artes, com projeção.
Aí você volta
música,
aqui para contar para gente.
Por favor.
Muito bem. Khaled, infelizmente nosso tempo está terminando, passa muito rápido, então. Meia hora, porque é um assunto muito vasto, né? A gente teria que ter mais um programa para conversar sobre
dias
isso,
e dias, né?
Realmente,
muito conhecimento que
verdade,
o Axi tem. O Axi, muito obrigado mesmo pela sua vinda aqui.
Nossa, foi uma honra aqui
gente
pra
foi,
nós.
Exato, uma honra que a sua
obrigada,
presença.
Obrigada, eu agradeço também. Fico muito feliz, a Marcela, a todos vocês, a Elaine e...
Eu desejo que você tenha ótimos trabalhos, tanto aqui em Ribeirão Preto quanto nas outras cidades que você vai...
Melhor reconhecimento até, né, de todos. Sim. E aceitação, né? Isso é importante também a gente falar, né? Porque aquilo que o Khaled complementou, né? Nada como a gente se abrir às coisas que chegam até nós, né? Então, se a gente não der a abertura para conhecimento, o que vai acontecer? Não vamos sempre ficar nesse embate, né? Nos freando a respeito disso. E não é o caso, né? Por isso que a gente trouxe também ela aqui para conversar com a gente no Express Cultura, para todo mundo que está ouvindo entender um pouco melhor e ter essa oportunidade também de ir nesse encontro logo mais às 8 da noite, certo?
Certíssimo.
Muito bem.
Sim, obrigado. Fala. Uma boa tarde.
Boa tarde. Fala, Khaled.
É isso, desejar a todos uma boa tarde mesmo, amanhã a gente volta então com mais dicas culturais.
Vou tocar um trechinho dessa música final aqui, pra
tá
gente Benke? Terminar.
É. Ah, que ótimo.
Não é?
Milton Nascimento,
então. Milton Nascimento, Benke, dele do Márcio Borges, a gente encerrando o Express Cultura hoje, muito obrigada por estar com a gente, amanhã tem mais, hein? Tchau.
Tchau, tchau.
Express Cultura.